Propaganda. Não é só isso aí.
E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuch, investigando por que a propaganda não é só isso aí. Temos uma pauta treta. Vamos conversar sobre algumas brigas que, mesmo que a gente tenha nossos ideais e propósitos, a gente pode não conseguir comprá-las. Saber quais brigas brigar também é estratégia. Mas, primeiro eu preciso agradecer alguém que apoia lá no PicPay esse podcast aqui. Hoje eu vou agradecer a Aline Miranda. A Aline está apoiando esse podcast há muito tempo. E quando eu fui procurar no LinkedIn para saber o que, que ela faz na profissão para dizer aqui, eu preferi só copiar para vocês verem que ela faz muita coisa. Ela é Head de Marketing com mais de 10 anos de experiência em Inbound, SEO, Growth Marketing, Marketing Influence, Gestão de Comunidades e uma pá de coisas que nem ia caber aqui, ou seja, a braba. Obrigado, Aline, pelo apoio até aqui, pelas trocas sinceras. E se você também quiser apoiar esse podcast, você vai em podcastpropaganda.cc/boletos. O link está aqui na descrição do episódio, é só clicar. Lá tem Pix, tem a lojinha de produtos e tem o PicPay, que você pode escolher um plano de 5, 10 ou 15 reais, que é o que a Aline assina lá. Então, vem comigo, vem com a Aline e as outras 16 pessoas que apoiam esse podcast, porque eu tô doido para te agradecer por aqui também. E vamos para a pauta. Brisa Vicente, que honra te ter aqui, tô muito feliz, muito obrigado desde já pelo teu tempo, tua generosidade e disponibilidade. Quero começar fazendo a pergunta clássica de início desse podcast, que é: quem é você na propaganda e na vida?
Ai, primeiro eu queria agradecer, eu já te falei offline, mas sou sua fã, ouço todo o seu podcast, acho os assuntos muito interessantes, muito urgentes, enfim, tô super feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Me apresentando, primeiro na vida, eu nasci em Jundiaí, no interior de São Paulo, eu sou filha da Rosa e do Luiz, uma psicóloga e um físico, então é esse blend entre exatas e humanas, que diz muito respeito a minha personalidade. Eu sou geminiana, com ascendente Libra. Acho que desde os 7 anos eu soube que ia trabalhar com comunicação, porque eu lembro que eu li uma vez uma cartilha de português, tinha uma página falando o que um publicitário fazia. E eu comecei a ler e eu achei aquilo super divertido. Eu falei, gente, isso é uma profissão. Que coisa maravilhosa, né? Essa coisa da criação. Claro que lá era super, totalmente fora da nossa realidade. Mas tinha uma parte lúdica ali muito interessante. E eu falei, cara, isso é muito legal. Vou pesquisar mais. Eu era criança. E aí, desde 7 anos até amadurecendo, eu entendi que eu ia para comunicação, não necessariamente publicidade. Vim para São Paulo com 17 anos para estudar na ECA, na USP, o que foi incrível, porque a ECA permite você transitar em várias disciplinas, né? Você tem as matérias optativas, então eu fiz coisas em audiovisual, em jornalismo, enfim, mas cursei mesmo relações públicas, o que é super diferente, porque desde o meu primeiro trabalho eu não trabalhei com relações públicas, eu acabei indo para publicidade. O começo, na verdade, eu trabalhei em eventos, mas eventos de marcas, mas ainda assim num escopo muito de produção. Então eu ficava com radinho, eu era aquela pessoa que estava sempre com radinho acoplado, tinha problemas ali com os meus relacionamentos, porque eu dormia com rádio, aquela coisa bem de produtora mesmo. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo, acho que eu mesma percebendo, mas as pessoas ao meu redor, meus chefes da época, que eu tinha um skill de relacionamento muito grande, assim, com as pessoas, com os clientes. Então eu acabei migrando pro atendimento, mas o atendimento só, a interface, que já é um trabalho, bastante complexo e que, enfim, tem que ter muitos skills para fazer, mas eu entendia que eu também gostava muito de produzir coisas, então eu fazia sempre as duas coisas juntas, e trabalhei um tempo em eventos até que eu cheguei cheguei no que eu falo que é o mundo digital, que os jovens hoje não sabem mais o que é o mundo digital, mas naquela época a gente falava sobre o digital, né, que era a propaganda ali naquele começo que eu entrei dentro desse mercado em 2007, então ainda era tudo mato, a comunicação digital. E eu trabalhei na Wunderman, e na época, assim, a Wunderman, ela tinha uma das contas mais legais que existia, que era a Nokia, né? Nokia era uma coisa, assim, super moderna, tinha o Nokia Trends, e eu fui trabalhar justamente cuidando de comunicação digital na Nokia, naquele momento que não tinha nem rede social, né? Então era uma coisa mais rudimentar, e ali eu me apaixonei por esse mercado digital, e assim fiquei por longos anos, né? Entrei na Flag em 2009, e para mim mudou muito. Na verdade, a Flag não existia, era Kubo na época. Acompanhei aqueles primeiros passos da Kubo se tornando Flag, ali muito perto do Martini, ali naquele começo do grupo. Saí algumas vezes, porque eu sempre achei importante olhar outros mundos. Então, embora eu tenha um relacionamento muito longo, né, desde 2009 com o grupo Flag, eu acabei saindo e voltando. Numa dessas saídas, fui pro grupo ABC, trabalhar com Nisa Guanais, com Guga Valente. Então, assim, um outro universo, uma outra perspectiva de propaganda, mas achei importante para minha formação. E depois voltei para Flag de novo com o projeto da Soco, que foi super interessante, porque, na verdade, eu era muito próxima do Thiago Lopes, que é marido do Felipe Simi, hoje meu sócio, né, o fundador, um dos fundadores da Soco, junto com o Pedro Torinho. E na época o Thiago comentou sobre o projeto da Soco, né, sobre o que a Soco propunha fazer com o mercado. E eu fiquei super interessada, achei arrojado, achei um pouco utópico, mas achei muito interessante, muito maravilhoso e muito que o nosso mercado estava precisando, realmente. E aí eu acabei embarcando nessa, conversei com o Simi, ele precisava de uma pessoa de operações, né? Ele e o Pedro estavam ali com aquela missão super interessante, né? Arrojada, mas ao mesmo tempo precisavam de alguém do dia a dia que tocasse a operação. E aí eu entrei com esse papel. Hoje eu sou sócia da Soco, tô na Soco desde o começo, né, da Soco em 2016. E é isso, então, essa sou eu. Hoje eu cuido da operação da Soco, sou uma das sócias.
Maravilha, adorei. Acho que você tocou num ponto, que é o que a gente vai falar muito aqui, sobre a utopia do mercado, sobre esse... eu acho que isso tá muito ligado ao surgimento de quando a Soco surge pro mercado. Eu me lembro muito de associar... e de me debater também com as questões sobre utopia, assim. Mas, bom, a gente vai falar disso. O que eu quero perguntar primeiro é... Eu acho que eu consigo entender o que uma COO faz, tá? Mas eu quero que você me conte o que é esse seu dia a dia, mas, especialmente, o que é uma COO num modelo de negócio como a Soco, que se propõe a romper com várias coisas?
Assim, eu acho que a primeira coisa do meu trabalho de COO é gerenciar a operação da agência, né? E aí é conduzir esse plano estratégico que a gente tem, essa visão que a gente traz para o mercado, mas dentro, né, do ponto de vista de gestão de time, né? Eu estou ali muito acompanhando esses indicativos do que a gente se propõe, tanto do ponto de vista financeiro como de perfil da liderança, de como ela atua. Eu acompanho todas as relações com os clientes, né, os contratos vigentes, as negociações, quais são os desafios que a gente tem com cada uma das marcas, e faço isso muito próximo da liderança dos times, né? Então faço esse acompanhamento e tenho uma troca muito grande com o Simi, que é o CEO, né? Então a gente trabalha muito de dupla ali para tornar tudo que a gente está, né, pensando e tornando e fazendo parte do nosso planejamento em prática, né? Em ação. Então é um trabalho muito de fazer essa tradução entre o que a gente escreve como propósito e como intenção para a vida real, né? Então é esse trabalho que eu faço. E aí, assim, você fez a pergunta, né? Como que a gente, né? Como é ser CEO na Soco? Eu acho que parte de largada do fato de eu comungar dos mesmos valores, assim. Desde o momento zero, eu acredito na premissa da Soco. Então, assim, é muito mais orgânico, porque a razão de existir da agência, ela é uma razão de existir também que eu acredito que uma agência tem que ter dentro do mercado. Então... E como a gente fala muito sobre isso, e para a gente tão importante quanto o nosso produto, que é falar sobre comunicação, or mídia, né, conseguir alcançar audiências a partir de algo mais orgânico, né, que faça com que as pessoas tenham interesses genuínos pelas coisas que a gente constrói, tão importante quanto isso é a forma com que a gente chega nisso, né? Então, para a gente, esse discurso sobre tornar a Soco um ambiente proporcional à população brasileira, pensando da gente representar o Brasil, seja em gênero, seja em raça, seja, né, nas características não sudestinas, né, olhar para o país como um todo. Então, é desde esse lugar até o lugar de combater práticas que a gente não concorda, né, que o mercado faz, práticas que a gente julga, inclusive, tóxicas, até também ter ali uma visão de negócios diferentes, né, que a gente se propõe a ser remunerado de uma maneira que não é a lógica. Então, tudo isso que eu estou dizendo, ele é muito dividido com o time, né? É muito cascateado para as lideranças. Então, o meu trabalho, ele fica, entre aspas, mais fácil, porque essa verdade é uma verdade que ela não está só escrita no PPT. É algo que a gente, todas as nossas ações, elas vão enfatizando isso, né? Então, todo mundo está, de alguma maneira, tendo o mesmo rumo, tendo o mesmo norte. E aí o que a gente precisa fazer é como é que a gente constrói isso no dia a dia e vai trabalhando nas relações com cada um dos clientes em cada projeto que a gente faz, né? Então, é esse controle que eu faço, mas eu sou muito grata porque a nossa visão é uma visão que acho que todo mundo que trabalha na Soco tem bastante contato e está muito imersa, né? Então, isso facilita um pouco o meu trabalho.
Pô, você falou um monte de... Foi me acendendo luzinhas assim na cabeça de ideais, propósito, valores, esses valores compartilhados e tal. Eu não vou te dizer quem foi, depois eu te conto, mas alguém chegou pra mim e me disse assim, pô, se você quer falar sobre essas brigas que a Soco compra, você tem que falar com a Brisa, porque é ela que segura esses BO quando dá BO. E aí eu falei, então tá, então quero falar, então vamos lá, né? E depois te conto quem foi. Mas eu quero te perguntar assim, quais são essas brigas que a Soco precisa comprar com clientes, marcas, anunciantes, outras agências, outros parceiros de negócio? Que brigas são essas que a gente tem que estar brigando todo dia pelo ideal que vocês acreditam?
É muito interessante sua pergunta, Lucas, porque eu acho que a briga começa do ponto zero. Eu acho que a briga começa quando a gente vai fechar um contrato, né? Quando a gente vai compor um time para começar um trabalho, né? Primeiro que a nossa estrutura de agência, ela é muito diferente das demais, né? A gente tem um processo de trabalho que ele foi formatado, né, para ele ser menos burocrático e menos departamental, mas eu preciso ter três áreas envolvidas. Então, muitas vezes, para a lógica do cliente, né, e essas três áreas que a gente tem, né, que é operações, connections e creative data, elas não necessariamente, para todo o escopo, de uma maneira mais óbvia, elas cabem quando o cliente está montando a equipe. Às vezes o cliente fala, não, eu não preciso dessa pessoa ou desse recurso. E a gente tem que brigar que precisa, porque para o nosso método isso é importante, né? Além disso, a gente também, de largada, tem uma forma de remuneração que a gente não tem a nossa... A forma de ganhar dinheiro da Soco não é por meio de bonificação de mídia, por exemplo. Né? Então, é um jeito muito diferente de operar no mercado. Então, quando a gente vai apresentar uma estrutura, meu custo, ele tem que sair de outra lógica, porque o cliente não está acostumado de pensar na lógica que a gente se propõe, né? Que é realmente a hora de trabalho das pessoas e eles vão ser remunerados por isso. Então, é um lugar que já começa, né, nesses primeiros contatos que a gente vai ter que ir conversando e negociando. Uma outra lógica também que a gente opera completamente diferente é a gente tenta trazer mais clareza para o escopo que a gente negocia com o cliente, né? Então, não é um escopo all you can eat, né? Do tipo, ah, eu tenho essas pessoas, então dentro dessas pessoas eu posso fazer todos os projetos e todos os trabalhos que eu imagino e a gente vai tocando. Não, a gente precisa determinar quanto que essa equipe dá conta de trabalhar, né? E isso é expresso no escopo. Parecem coisas óbvias e simples, mas elas são difíceis, são complexas no dia a dia. E essas discussões são as que tomam mais energia, né? Esse entendimento do nosso modelo, do jeito que a gente trabalha, né? E como que a gente fecha esse acordo e consegue fazer essa parceria com a marca entendendo essas características, que inclusive são características que elas fazem com que o nosso produto consiga ser entregue. Então, assim, nosso produto ele consegue ter qualidade porque a gente tem essas conversas, né? Então, é uma coisa que está relacionada com a outra. Mas tem uma coisa também que eu acho muito importante, que é a cultura também, né? A nossa cultura, ela é uma cultura que ela é bem literal sobre as coisas que a gente não negocia e as coisas que a gente negocia. E esse processo de deixar a nossa cultura, né, transparente ao cliente é um processo recente, né? A gente acabou de montar uma área de cultura na Soco, porque a gente achou importante que a gente fosse vigilante agora que a gente, né, cresceu, tem novas pessoas, novas contas, né, só que tá numa proporção maior, que a gente entendeu que era importante que a gente tivesse ali uma área estruturada acompanhando isso no dia a dia, inclusive com os clientes. Então, assim, uma coisa que a gente faz, e é uma briga também, né, uma dessas brigas, é dividir com o cliente os pontos que pra gente são fundamentais. Então, a gente traz para o cliente, por exemplo, que para a gente não é legal trabalhar de final de semana, ponto. Que a gente não vai valorizar isso, que isso não é para a gente um sinal de alta performance, muito pelo contrário, né? Então, assim, só que isso, se você pensar, né, eu que trabalho no mercado há muitos anos, né, é uma conversa que há 10 anos atrás seria impensável. Né? E que a gente faz, e mesmo agora em 2022, não é uma conversa que qualquer cliente está preparado. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que os clientes estão super interessados e receptivos. Então, assim, por que não dividir essa nossa ideia com eles e por que não acordar mudanças? Né? Então, esse é também uma batalha que a gente faz no dia a dia e a gente divide com eles e puxa a orelha um do outro, né? Caso alguém não saia desses compromissos. A gente tem feito isso e o diálogo e a troca tem sido maravilhoso, assim. Acho que a Soco não tem medo de comprar essas brigas, sabe? Do tipo, de chamar alguém e falar, olha, nessa reunião, essa frase, né, ela não foi legal. Não num lugar de exposição, mas num lugar de construção, né, uhum. De evolução. Então, acho que essas são as principais brigas. Não sei se te respondi, porque são respondeu. Muitas coisas.
Na real, respondeu e me deixou com mais um milhão de dúvidas. Uhum. Então, vamos lá. Assim, bem-vindo à minha cabeça bagunçada. Já tenho outras perguntas aqui que eu nem tinha. Mas enquanto você falava, fiquei pensando. No começo, me lembro de modelos assim que tentavam, que se propunham como muito ruptores, assim, né? Que já, de largado, já diziam, gente, isso aqui são os nossos ideais. Como você falou, algumas coisas são negociáveis, outras não. Eles sofriam muitas resistências por parte do mercado. Olhares tortos e não sei o quê. E, inclusive, eu me lembro de alguns tipos de modelos, alguns outros parceiros de negócio nem trabalhavam com eles, assim, né? Do tipo, ah, essa consultoria aqui vai tentar roubar o meu cliente, vai tentar e não sei o quê. Então tinha diversos tipos de resistência que lá no começo, que me pareciam nocivos, assim. Mas aí agora, enquanto você falava, eu fiquei pensando, quando a Soco tenta romper com essas coisas, ou tenta comprar essas brigas, ela ainda sofre algum tipo de resistência hoje no mercado?
Eu acho que o nosso mercado, ele entendeu a necessidade de mudança também, Lucas. Eu acho que a gente está num lugar diferente, né? E eu sinto, e daí eu não sei se é meu olhar positivo sobre o futuro, mas eu sinto que existe também uma tentativa de rever conceitos que estavam muito já enraizados, assim, por parte inclusive de anunciantes, né? Então, assim, eu sinto um diálogo maior para essas questões, eu sinto que as marcas hoje, e as empresas, né, no geral, que administram essas marcas, elas entendem também que, assim, a nossa, os profissionais da indústria criativa, eles estão sendo disputados à tapa, né? E, assim, para a gente ter as melhores pessoas com as melhores cabeças e entregar produtos incríveis e resultados incríveis, a gente vai precisar ser um lugar desejado. A gente vai precisar promover um trabalho que ele seja interessante, desafiador, mas que ele também preserve a vida e o bem-estar mental das pessoas, né? Não dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Você não consegue entregar uma coisa incrível pensando que a gente trabalha numa indústria que depende da criatividade das pessoas. Não vai dar para entregar um trabalho incrível e as pessoas terem uma vida de trabalho, desculpa a palavra, desgraçada. Não vai conseguir, entende? Ah, mas é ideal na Soco? Não é ideal. Ah, mas é ideal. Não é ideal. Mas quando a gente vai fazendo esse nosso processo de dividir a nossa cultura e dividir o que a gente busca como ideal, a gente começa a deixar muito mais evidente quando não é ideal. E aí vira um problema que todo mundo tem que discutir. Entende? Tanto a gente quanto o cliente. Então, eu acho que aí esse é um caminho que eu sinto uma abertura muito grande, porque todo mundo aqui quer resultado e todo mundo aqui entende que não dá para trazer resultados se a gente não tiver um processo mais humano. Acho que a quarentena, ela meio que escancarou isso, né? O processo lá de pandemia, da gente precisar se isolar. Aquilo escancarou muita coisa que estava doente, né? No mundo, no mercado, enfim. Então, eu acho que as coisas, elas evoluíram nesse sentido, sabe, Lucas? Mas, assim, eu sempre gosto de trazer que não é uma utopia, né? A gente tem coisas muito difíceis no dia a dia, como eu te disse, coisas de ordem bem prática, no momento que a gente apresenta a nossa cultura, né? Mas eu sinto que hoje eu não enxergo resistência, sabe?
Uhum.
Eu acho que quem tem resistência talvez nem procure a soco. Entende?
Deixa eu te perguntar uma coisa. Pô, a gente chegou na utopia de novo, eu preciso falar disso, que é o seguinte. A Soco, quando ela começa, ela já surge com essa, né, como eu falei, com esse ideal de ruptura com algumas práticas não sustentáveis do mercado, né? E se posiciona muito nitidamente, assim, né? Ó, BV, não concordamos, né? Proporcionalidade é básico, é basilar, precisa ter. Dito tudo isso, é isso que eu quero perguntar pra você agora. Você falou, pô, é ideal? Não é o ideal. As pessoas acabam esperando mais de vocês, que vocês comprem essas brigas internamente? No sentido, quando eu olhava pra Soco alguns anos atrás, quando eu olhava pra Mutato alguns anos atrás, quando eu olhava pra algumas empresas, eram esperanças, assim, de um jovem que olhava pro mercado e falava, precisa ter lugares mais sustentáveis pra trabalhar, não é possível que seja isso, né? E aí eu quero entender se essa cobrança, ela chega a pesar em algum momento para que vocês sejam esse espaço ideal, entende?
100%. E sim, a resposta é sim. E eu acho que é justo que seja assim, né? Porque é o que a gente acredita também, o que a gente desde o início dividiu com todo mundo, que era o nosso norte, né, Lucas? A gente desde o momento zero tornou essa discussão algo muito caro pra gente. Então, assim, óbvio que quando a gente fala que a Soco luta contra práticas tóxicas, a esperança é que não exista nenhuma prática tóxica na Soco, em toda a experiência de trabalho. Mas isso, a gente, eu não gosto da palavra impossível, mas ela é quase impossível, porque...
É por isso que é ideal, né? Porque é uma idealizada.
É porque a gente está num ecossistema, né? E o nosso ecossistema, assim, primeiro que a gente está num país, né? A gente nem precisa entrar em política agora, mas um país numa situação muito adversa, certo? E a gente está num mercado que também é um mercado com seus vícios, né? Que vem há anos operando numa lógica que muitas vezes não está longe do ideal, né? E a gente tem esse ecossistema que é as agências, anunciantes, parceiros, fornecedores. Nem todo mundo vai estar dançando a mesma dança. Né? Às vezes as pessoas até que estão ali nas posições, elas têm a intenção, mas esse universo todo impossibilita da gente chegar no ideal. Mas eu acho que a gente é cobrado sim, isso traz um peso, mas também ele traz um peso que eu julgo importante, porque eu acho que todo mundo que está se propondo a discutir coisas pela primeira vez, né, sofre esse peso. Não tem como a gente pegar e dizer, fazer um trabalho que vá mudar a forma com que as pessoas fazem o trabalho sem quebrar ovos ao longo desse processo. É impossível, né? Então, assim, eu acho, pelo menos, enfim, com a minha experiência e minha operação, eu acho impossível que seja. Mas, ao mesmo tempo, é justo que seja, porque a gente tem falado sobre isso o tempo inteiro, né? Repetidamente, a gente fala isso pro time, a gente deixa o time confortável em saber, né? A gente tem o guia de cultura, né? A gente mostrou para as pessoas que elas precisam ser vigilantes também com a toxicidade do mercado. Então, óbvio que eles vão trazer pra gente mais reclamação do que trariam em uma agência que não olhasse para isso.
Então, aí, bom, dito isso, esperando essa resposta, imaginei que seria assim, que a cobrança seria maior, e eu sabia que eu ia fazer isso, que é transformar esse episódio numa gigante sessão de terapia para mim. Mas eu fico aqui também me perguntando, porque é isso, assim, eu vejo direto, eu também recebo essa cobrança aqui no projeto, com podcast, etc. É, mas nesse lugar, essa agência que você chamou também tem problemas. Sim, obviamente que tem. E todos vão ter, né? Seria muito, até de alguma maneira, injusto cobrar um lugar perfeito num processo de desconstrução de vários problemas de 100 anos de propaganda moderna errando, né? Só que nesse sentido... E aí que vem a próxima pergunta. Como lidar com ser esperança para alguns, mas saber que vai errar no caminho e algumas brigas não vão poder ser compradas, entende? Então, assim, qual era a alternativa, então, né? Não romper com nada, já que eu vou errar no caminho, eu prefiro, e essa é uma frase que eu tenho falado muito, eu prefiro o rótulo do erro pela tentativa do que pela inação, assim, né, do não fazer nada. Nesse processo, então minha pergunta é essa, assim, pra, nitidamente eu tô fazendo uma pergunta que é mais pra mim do que pra ti, mas como eu lido com a tentativa de mudança, contudo, a cobrança pelo erro que certamente eu vou ter.
É, assim, é uma questão de terapia mesmo, né, Lu, que a gente tem que passar. Mas, assim, o que eu posso te dizer é que é o seguinte, eu sempre, e é uma conversa que a gente tem muito eu e o Cime, né, a gente olha um pouco pra gente e a gente fica destruído, tá? Isso eu divido com você, é fato, a gente fica destruído e a gente... Perfeito. Certamente leva isso com peso até pro lado pessoal, né? Então a gente tem que fazer um exercício de separação ali, mas independente disso a gente não consegue, porque rola, né, uma dedicação passional também pelo negócio. Mas o que eu tenho para te dizer é o seguinte: eu acho que a primeira coisa é diálogo aberto, é transparência. É dizer para a pessoa a intenção e dizer que essa intenção ela tá cheia de pedrinha no caminho. E que vai acontecer um monte de coisa errada. Mas eu sempre falo que é a lógica do 80-20, sabe? Em 80% dos casos, precisa ter uma sensação de que as coisas estão indo para o lado bom. 20% é horrível. 20% vai ser o dia que deu errado, que não foi o dia que a gente conseguiu proteger esses pontos, que foi o dia que a gente não conseguiu a melhor experiência, que a gente não conseguiu chegar onde a gente achou. Mas eu acho que a gente precisa ficar lutando, sabe, nessa proporção para um dia chegar em 100, sabe? Mas eu acho que a gente tem que entender que vão ter dias de luta e glória.
Perfeito.
E esses dias, que são os dias de maior questionamento, a gente não pode desistir. Eu sei que é piegas falar isso, mas assim, é muito mais fácil a gente jogar, sabe? Ah, não, então tudo bem. Então vamos voltar ao que a gente estava fazendo, porque eu estou fazendo um trabalho aqui tão difícil, tão duro e não está sendo valorizado. Cara, cada conquista é importante. Assim, mesmo, assim. Cada momento que eu vejo uma coisa que a gente antes falava, cara, isso não vai dar certo, deu certo, assim. Em clientes, em situações que a gente achava, julgava, né, que seria muito difícil mudar comportamento ou ter um efeito positivo até em transformação, a gente percebeu o que aconteceu. Então, isso dá um gás, né, do quanto que a gente pode mudar as coisas mesmo, sabe? Mas eu acho que você vai ter que olhar nessa lógica do 80-20. Não vai ser 100% do tempo. Né? E como os jovens dizem, e tá tudo bem.
Justíssimo. Tá, mas vamos lá, então. Eu quero falar... Se tem uma coisa que esse podcast se soma, é de falar das vezes que não deu certo, pra gente não pintar um cenário aqui que o mundo é perfeito e que é ideal. Ele não vai ser, né? Meu psicólogo fala muito isso. Chamar ideal é justamente isso, é porque é inalcançável. Se fosse alcançável, ia ser outro nome, mas é um lugar lá idealizado. Vamos falar disso. A gente vive em um capitalismo, não tem jeito. Mesmo sendo uma indústria que está muito próxima da promoção do capitalismo, ela também se debate internamente com as suas próprias questões, né? A gente não pode ser ingênuo aqui e tem vezes que algumas dessas brigas a gente perde. E precisa, como você falou, algumas coisas são negociadas e outras não. Quero falar dos 20% aí. Quando foi, me conta aí, quando foi que você viu uma briga que você queria ter comprado e você teve que negociar e falar, não consigo comprar essa briga agora?
Eu vou te falar, eu não quero ser lisa, tá? Justo. Mas uma coisa que eu vou te dizer não, é importante falar. Porque assim, eu acho que a Soco, a gente debate muito as coisas, assim, né, mesmo. E na minha trajetória da Soco, acho que eu nunca tive um momento, assim, que foi... que tivesse ao alcance dos meus olhos, que fosse 100% contra a minha vontade. O que que aconteceu já? Da gente sair de lugares antes até de começar. Então, assim, clientes que vieram nos procurar que a gente sentia que não tinha, que, putz, ia dar um problema cultural, a gente saiu fora, tal. Já aconteceu também da gente... não saber que alguma coisa está acontecendo na agência, e aí quando a gente soube, a gente conseguiu reverter. Acho que esse é um lugar bom, acho que esse é um lugar importante, assim. Às vezes, o que traz muita angústia, tá? Hoje a Soco é bem grande, né? E tem algumas coisas que acontecem que não necessariamente eu tô lá envolvida. E aí não é que eu sou uma salvadora da pátria, tá, Lucas? Longe disso. Mas justamente porque a gente deixou a agência crescer bastante... né? E tem dores nesse crescimento, e tem algumas coisas ideais, que ainda não estão ideais, de fluxos, né, de organização, que fazem com que muita gente seja exposta, né? Isso, para mim, é a parte dos 20% que deu errado, né? Porque eu tô falando que a agência está se propondo a, né, tornar o ambiente menos tóxico. E alguém do time vive uma situação tóxica, né? E por que que isso acontece? Por mil razões, né? Mas uma dessas razões pode ser da gente não ter organizado tão idealmente todas as contas e todos os núcleos e toda a estrutura. E isso é uma coisa que é um desalinhamento cultural pra gente, muito grande, né? E aí é esse lugar onde dá errado, onde a gente não consegue resolver. Ah, se a Brisa estivesse lá, estaria certo? Não, estaria errado igual, porque é uma questão de processo, é uma questão da gente desenhar, é uma questão, muitas vezes, da gente, no momento que a gente negocia uma coisa com, não só com o cliente, mas entre a gente, né, um fluxo de trabalho, às vezes, ao longo do processo, as coisas dão errada. E alguém acaba sendo a pessoa exposta naquilo, sabe? Porque nossa rede de trabalho é complexa na publicidade, né? A gente envolve muita gente, muita informação, muita responsabilidade, que às vezes é dividida, às vezes não é. Às vezes a gente tem, sei lá, várias pessoas dentro de um projeto, mas é uma ali que está mais exposta, né? Então, enfim, é complexo, porque essa é a coisa que mais acontece, que mais me deixa mal, abalada pessoalmente, é quando a gente observa que tem pessoas ainda não vivendo a experiência que a gente desenhou para elas viverem, entende? E isso é a parte dos 20%. Também tem uma parte dos 20% que é quando a gente erra. A gente erra. A gente entende que, putz, esse projeto dá para fazer com esse número de pessoas e vai dar tudo certo, e não dá. Às vezes acontece. A gente fez uma formatação de uma equipe de um tamanho, precisava do dobro. A gente foi ver depois. E aí todo mundo já se ferrou ali, porque teve que trabalhar mais. Ou nem teve que trabalhar mais, mas se sentiu devendo, né? Que é uma sensação horrível também, né? Então, assim, às vezes acontece isso, desse erro. Ou um erro de, sei lá, a gente entendeu que aquele cliente estava no mesmo passo que a gente, ele não estava, né? O objetivo dele era outro. E aí a gente olhou para um lugar, ele olhou para o outro. E aí isso também não fez com que a gente seguisse o que a gente gostaria de seguir. Então, essas coisas, elas acontecem no nosso dia a dia, né? E aí, aqui é um pouco desse lugar que eu falei com você na sua pergunta anterior, que é, vai acontecer, mas a gente tem que aprender com o que acontece. Recentemente aconteceu um negócio muito chato com a gente, tá? Não vou abrir detalhes, mas aconteceu um negócio muito chato, que foi uma coisa que a gente fez com um parceiro, e a gente não conseguiu ser incrível com o parceiro. Por uma comida de bola, por uma coisa operacional mesmo, sabe? Uma coisa bem operacional. Mas no fim do dia, por mais operacional ou não operacional, no fim do dia foi ruim pra pessoa. Foi ruim pra aquele parceiro. E a sensação foi horrível pra gente, porque é um parceiro muito parceiro. Que a gente não gostaria de causar nenhum tipo de dano, a gente não gostaria que ele ficasse com uma percepção. A gente reverteu a percepção. Mas pra reverter essa percepção, teve que ter muita energia envolvida. Se a gente tivesse não cometido o erro operacional, não precisava dessa energia envolvida, né? Então dá uma frustração. Putz, por que que a gente não reviu, né? Não fez esse processo diferente? Mas essas coisas vão acontecer. Mas eu acho que o que interessa aqui é o que que a gente faz com isso depois, entendeu? O que que a gente faz para melhorar, né? Para aprender com isso que a gente enfrentou e tentar, eu sempre falo, templatizar e sistematizar. E isso é uma coisa que a gente faz muito, assim. Aconteceu isso e sem brincadeira, semana seguinte a gente reuniu parte do time e falou, cara, a gente fez essa cagada, desculpa a palavra, a gente fez essa cagada, não pode fazer mais, né? E não é que não pode fazer mais, que ninguém pode errar. Não, as pessoas podem errar, mas vamos ter cuidado. Cuidado, não o cuidado de escrever um e-mail errado. Puta, viu que escreveu um e-mail errado? Não tem problema nenhum. Vamos voltar. Sinaliza, vamos se conversar, vamos tentar, sabe? Todo mundo se ajudar. Acho que eu acredito muito nessa coisa da rede, da gente trazer um monte de gente pra pensar junto, de debater, de... Eu acho que desse jeito fica mais fácil essas batalhas que a gente tá cumprindo, sabe? Mas é isso, acontece essas coisas. Lucas, desculpa, me enrolei aqui falando mil coisas que eu vou lembrando, assim, das coisas do dia a dia, mas é muito em torno disso, assim. Mas sobre uma coisa que eu fiz, assim, que eu falei, nossa, eu vou passar por cima de um valor muito importante, eu acho que na Soco não aconteceu.
Que bom. Mas eu preciso te perguntar, agora me perdoa se eu for cruzar um limite muito pessoal aqui, mas tem uma parada que eu fico pensando que é até pra jogar um olhar empático assim com lideranças, que é, você consegue separar esses erros entre o que é erro do CNPJ e o que é erro do CPF, assim? Você consegue lidar bem com isso ou você, puta, leva pro travesseiro e que merda, meu Deus do céu, o que aconteceu e tal? Como é que você lida com isso?
Assim, eu levo pra terapia. É muito difícil, né, separar a CNPJ de CPF. É uma coisa que as pessoas vão falar que fazem, mas de verdade não fazem, né? Mas, assim, uma coisa que eu tento fazer, eu fico um pouco destruída. Se essa é a sua pergunta, eu fico um pouco destruída. Às vezes me dá uma sensação de frustração muito grande, né? Porque no fim das contas, existe a intenção por trás. E aí quando a intenção não consegue, como tudo na vida, né? Quando a gente tem a intenção de fazer o certo e faz o errado, é muito ruim, né? Você se sente muito frustrado, enfim. Mas uma coisa que eu fico pensando é que a gente precisa ter sempre aliados e pessoas para a gente dividir as frustrações e confortar o outro, né? Então, eu levo essas questões para terapia, mas mais do que para terapia, eu divido muito com as minhas pessoas de confiança profissional. Então, no caso, eu e o Simi, a gente tem uma relação muito boa, porque a gente é muito transparente um com o outro e dá muito suporte um para o outro, sabe? A gente constrói uma fortaleza entre a gente, que em algum momento um vai estar um pouco mais desgastado e o outro menos, e a gente vai tentando, sabe, ser um pouquinho... enfim, suporte, né? Construir essa rede de apoio profissional, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente não discute isso, mas é muito importante. É muito importante, como a gente... Eu sou mãe de duas meninas, né? E tem a rede de apoio, que é a rede de apoio da maternidade que você precisa ter, né? Uma mãe não consegue, mesmo que você seja... Você tenha essa intenção, você vai precisar de ajuda. E eu acho que é a mesma coisa uma liderança. As pessoas não conseguem ser líderes se elas não conseguem... Quer dizer, devem conseguir, mas eu não consigo, vou falar por mim. Ser uma líder sem ter uma rede de suporte para discutir, para aprender, para se desenvolver, porque você não tem todas as verdades. Você vai ficar em dúvida, vai ter momentos que você vai receber alguma coisa que você vai falar, cara, eu não sei o que fazer com isso, né? E, então, essas angústias todas que eu levo para terapia, eu levo também para essa minha rede de trabalho, de pessoas que eu confio para trocar e que eu entendo que vão nos ajudar. Assim. Tem uma coisa que a cultura tem esse lado, né, da gente não conseguir construir e não conseguir, às vezes, executar, né, que é aquela coisa, né, do 80-20, mas também uma coisa que me deixa muito mal é quando eu vejo que também tem pessoas que usam essa cultura para agir de uma maneira que não é legal. Também existe. Que eu acho que também tem em frente aqui no podcast, né?
Caramba.
Que é uma visão só crítica, sem nenhuma construção. Que tem seu papel, né? Eu acho que tem seu papel, até porque, assim, quando a gente recebe uma crítica, a gente fica atento. Mas eu acho que, às vezes, e isso me deixa mais destruída, é quando alguém usa isso de uma maneira que eu acho que ela é com a intenção mesmo de só machucar, talvez, sabe? E não com a intenção de fazer você... Enfim, refletir e melhorar, ou refletir e ter uma ação. Não, às vezes nem tem acionável, é só pra te deixar na bad mesmo, sabe? Enfim, acontece também.
Sim. Eu queria poder dizer que não conheço esse sentimento, mas conheço demais. Bom, dito tudo isso, pra encerrar, eu acho que você chegou num ponto que ele é mega importante, assim, que eu tenho tentado fazer já tem um tempo, que é... A gente precisa... separar duas coisas, que é a cobrança pra lideranças... Ela deve existir, do ponto de vista onde eu vejo. Contudo, a gente ainda tem que lembrar que... Queremos acreditar que todas as lideranças desse mercado ainda são seres humanos, que têm as suas próprias questões e tudo mais. Então, jogar um olhar empático sempre para essas lideranças, para tentar ajudar, né, a exercer esse papel de uma melhor forma. Dito tudo isso, tentando jogar esse olhar empático, eu quero te perguntar, alguma pista? Como é que a gente faz? Como é que se lida... para ser meio do caminho entre pessoas que depositam em você que você seja a voz delas frente a anunciantes, a outros parceiros de negócio. Então, estou falando dos, na falta de uma expressão melhor, dos liderados que você lidera, né? Então, como é que você é meio do caminho entre os liderados e a parte, entre grandes aspas, também na falta de uma expressão melhor, do outro lado da mesa, assim, né? Que vai estar te cobrando prazos, que vai estar te cobrando trampo qualitativo melhor, que vai em alguma medida tá até julgando a sua execução. Então, como é que a gente faz para ajudar essas lideranças que são esse meio do caminho, que são ponte, assim, entre essas duas esferas?
Acho que eu vou separar, tá, o problema, né? Acho que a primeira coisa, quando você fala do time, né? Das pessoas que trabalham com você, assim. É, meu mapa, câncer tá na carreira, né? Então, eu tenho uma coisa muito, muito mãezona. Eu tenho essa coisa meio, sabe, de sentimental com o time, né? Então, para mim, é uma grande responsabilidade o time. Já parte dessa largada, então assim, eu posso falar mal deles, ninguém pode falar mal deles. É um
pô, justíssimo. Pô, é o meu tipo dele. Com todo respeito, tem até amigos que são o contrário, mas assim, é o meu tipo de liderança. Assim, pô, mãezão, paizão, pô. Legal, legal. Gostei.
É isso, eu tenho um pouco essa visão. Mas as minhas trocas com o time, eu falo muito que eu sou a extensão deles, né? Que eu sempre, né, minha intenção vai sempre agir, né, em função dos interesses deles e também pensando na construção, mas também ao longo desse processo também tem um lugar de desenvolvimento das pessoas. E às vezes as pessoas, e às vezes não, quase sempre todo mundo erra, as pessoas erram, não fazem da maneira que deveria ter feito, eu inclusive muitas vezes, né, a maioria das vezes talvez, não, brincadeira, mas eu acho que a gente erra pra caramba. E eu acho que ao longo desse processo, o que eu sempre falo é assim, eu não fico buscando, ai, qual errou, vamos lá ficar se martirizando. Não é sobre o martírio, mas eu acho que é uma coisa também da gente, deles terem a certeza que eles podem contar comigo. Acho que isso é uma coisa que pra mim é muito importante, sim, pro time. O time entender que ele pode contar comigo, que não tem problema cometer um erro e me avisar e falar, eu preciso de ajuda. Isso, para mim, é a coisa mais importante. Então, quando você fala sobre o fato de como se sentir representando eles, acho que é deixar isso claro para eles. Vocês podem contar comigo. Eu sou uma mãezona, mas com toda a figura de mãezona, eu vou dar bronca às vezes, eu vou puxar você em pontos que eu acho que você precisa evoluir. Eu vou fazer esse trabalho junto, mas você pode contar comigo, assim. Você tá comigo, realmente eu vou olhar por você ali, né? Sou muito transparente também nas discussões, não sou uma pessoa, tem um problema, eu já coloco o problema, a gente conversa sobre o problema, então assim, isso acontece, tá? É, mas eu também aviso o time quando o pleito é muito utópico, né? Quando é uma coisa do tipo, ah, eu quero uma coisa que eu sei que a gente não vai conseguir fazer a curto prazo. E às vezes eu falo, isso não vai acontecer, mas o que a gente pode fazer para minimizar essa situação? Perfeito. Né? Tem algumas coisas que até passam pelas características das pessoas. Teve um caso específico também agora, recentemente, que uma pessoa do meu time veio me falar que estava incomodada com umas certas atitudes e tal, de um cliente específico. Eu falei, olha, esse cliente não vai mudar porque é uma característica dele, isso que você está falando é um traço de personalidade, assim... Não é a gente aqui, numa frente profissional, que a gente passa uma parcela muito pequena de tempo com ele, que a gente vai fazer uma grande transformação nesse ponto. Mas o que vai te fazer estar mais tranquila nesses momentos? Isso a gente pode trabalhar para resolver, sabe? Tem um lado, às vezes, que é uma coisa que eu falo muito pro time, é que assim, o problema e as coisas que nos afligem, a gente precisa olhar para eles, mas não tem que também só delegar. Tipo, resolve aí, Brisa. Não, vamos resolver isso juntos, porque às vezes parte de uma atitude, inclusive, tua, como profissional, de mudar com aquela pessoa pra coisa mudar, entendeu? Então nesse lugar, pro time interno, eu faço muito esse trabalho, então assim, eu tento deixar claro que assim, eu tô aqui fazendo um trabalho com vocês de construção, mas eu sou a primeira pessoa a defender vocês, no matter what. Então, esse é o principal ponto. E aí, pro cliente, também eu tenho um lado muito transparente, que é... Eu sou muito entusiasmada com os meus clientes, assim, né? Eu vou envolvendo e aí eu vou pensando, putz, esse projeto é incrível, ele pode ser maravilhoso, sabe assim, vamos fazer, tem a energia do fazer e tudo. Então eu também me comprometo a ele que eu vou fazer o melhor possível para ele alcançar o objetivo dele. Só que ao longo desse processo, a gente vai ter que fazer alguns combinados, né? E às vezes vai ser duro, e às vezes não vai ser ideal, e às vezes não vai chegar no resultado e a gente vai ter que pensar a rota, mas assim, eu deixo claro também que do nosso lado a gente tem a intenção de fazer o melhor para ele. Então assim, eu tô olhando para os dois lados falando que eu tô na intenção de fazer o melhor para ele, e a gente vai chegar num lugar comum, entendeu? Esse é o lugar comum que às vezes é difícil, que é dar trabalho, dar energia, mas é isso. Então a minha forma de conduzir é essa, sabe, Lucas? Deixar os dois lados entendendo que eu tô olhando para a coisa que é mais importante para cada um deles, né? Mas buscando um caminho do meio onde não vai doer bem tanto pra ninguém naquela lógica do 80-20, né?
Pô, esse é um jeito... É isso, assim, porque o que eu mais me debato é com esse contra-argumento de qualquer um dos lados, né? Todo mundo vai estar buscando o ideal, a utopia. Eu entendo que, que a nossa resposta deva ser... acho que todo mundo que batalha pelos seus próprios direitos ou pelo seu mundo ideal, seja lá o que for, ela vai entender que nem todas as brigas vão ser ganhas, né? Contudo, não tem como você chegar, ou seja pro anunciante pro outro lado da mesa, ou seja pro seu time interno, e dizer assim, não, batalha por menos. Ninguém vai batalhar por... Ah, me dá só metade dos meus direitos. Não, eu quero... Ah, se eu não posso ter... Se eu tenho que brigar por não trabalhar final de semana e não fazer hora extra durante a semana, eu vou escolher um deles. Não, você vai brigar pelo mundo ideal, que é não trabalhar fora do seu horário. Você não vai conseguir chegar... E o mesmo pro anunciante, pro cliente e tal, dizer assim, cobre menos qualidade. Ele não vai fazer assim, ele vai buscar o mundo ideal. Qualquer um dos lados vai. Então, é isso. Esse é o perigo que eu vejo, do tipo... Não dá pra chegar e dizer assim, batalhe por menos, você não vai ter tudo. Isso é perigoso. Contudo, você pode dizer assim, vamos lá, vamos no máximo que der. As batalhas têm que ser pelo máximo. Naturalmente, a gente sabe que não vai se ter o máximo. Contudo, pô, não diz pra pessoa assim, cara, pra batalhe por menos. Isso é um... Justamente é isso que não vai acontecer, porque parte-se do entendimento que buscar a utopia é justamente saber que ele é utópico por natureza, né? Agora, há formas de você negociar coisas sem dizer pra pessoa batalhe pela metade dos seus direitos, só a metade é o suficiente, percebe? Então, claro. tem uma modulação importante aí de fazer, que é não desista do que você quer, mas também dizer assim, vamos negociar para mais pra frente. Isso é possível com mais tempo, agora não vai dar, né?
Então, acho que é isso, e vai ter um dia que você vai fazer uma coisa que para aquele cliente é super importante, que você vai fugir do teu ideal, e vai ter aquele momento que você vai falar, cliente, dessa vez eu vou manter esse compromisso que eu tenho com o time, mas aí eu talvez não te entregue nessa data que você precisa tanto, entende? Mas claro. Assim, eu tenho que fazer esse balanço. Eu tenho que sempre trabalhar no balanço. Eu não consigo pegar e não ouvir. E o mais legal é quando as coisas se encaixam, Lucas. Aí é perfeito. Quando a gente vê, assim, que existe esse encaixe. Quando, sei lá, o time tá na sua potência ali de, tipo, né, de ideal, e o cliente embarca e dá tudo certo. Pô, é maravilhoso. Mas quando não dá, é isso. A gente vai sempre pegar essa hora e falar, putz, hoje eu vou fazer a concessão. Hoje você vai fazer a concessão. Mas sabe o que é legal? Que tanto a pessoa as pessoas do time quanto o cliente saibam que você tá querendo construir o utópico, que você tá querendo mirar naquilo. Então, assim, e a gente faz isso à exaustão, né? A gente leva pro cliente o pensamento que a gente quer chegar num lugar muito forte ali de resultado, de encontro da marca dele com a cultura popular, de fazer com que as pessoas se conectem de verdade, e é o trabalho que a gente busca fazer. E da mesma maneira, pro time, a gente vai falar, a gente vai chegar nisso de uma maneira que seja confortável. Então, é essa conversa que a gente falou, porque pra gente, assim, se a gente só tem uma equipe com o NPS, né, que é uma das métricas que a gente vê quanto que as pessoas estão felizes, em 100%, mas a gente não entrega nada criativo pro mercado e nada relevante pro resultado do cliente, o que que vai acontecer? Vai perder o trabalho. E aí, sem o trabalho, a gente não tem as pessoas. Ao mesmo tempo, se a gente só entregar a parte de resultados, e eu não estou dizendo que dá, porque não dá, inclusive nosso direcional e o que a gente consegue fazer é casar as duas coisas, tá, Lucas? Mas a gente também não vai conseguir entregar resultado e produto criativo extremamente relevante se a maneira de trabalhar ela é completamente tóxica e insalubre. Você entende? Então, automaticamente, você vai precisar encontrar caminhos de fazer essas coisas acontecerem simultaneamente. E é essa busca do caminho que ela é difícil, ela exige a terapia, ela exige o grupo, né, a rede de apoio do trabalho, ela exige conversa, ela exige diálogo, ela exige mais conversa. Assim, é o tempo inteiro muita conversa, muito diálogo, muita troca, pra gente conseguir escolher essas batalhas que a gente vai fazer, sabe? E é uma coisa que, no meu caso, é bem individual mesmo. A gente tem que olhar por... até profissional, muitas vezes. Qual que é a necessidade? Aonde que a corda pesa para essa pessoa, para esse profissional? Até onde ela chega, onde ela não chega? Então é um trabalho bem multidisciplinar ali, né?
Me indica um arroba.
Hum. momento Mindy com arroba, com a Brisa, o papo foi incrível. Como sempre, tô aqui com o cérebro imaginando mil coisas, pensando mil coisas. Então vou aproveitar esse tempo enquanto eu me recomponho para passar a bola pra Brisa. Brisa, quem são as arrobas que você queria indicar hoje?
Hoje eu vou indicar só mulheres aqui.
Justo.
Eu vou trazer primeiro... Eu não sei se as pessoas não seguem, mas se ainda não seguem, tem que seguir. Samantha Almeida, que
brava.
É Sa Almeida, S-A-H-A-L-M-E-I-D. Eu sigo no Instagram. Eu sou super fã da Sa. A Sa é uma liderança feminina negra extremamente potente. Ela hoje trabalha na Rede Globo, ela também é multifacetada, ela se envolve em muitos projetos incríveis e eu acho que ela vai ser a nossa Oprah em algum momento.
Pode crer, bota fé demais.
Também quero indicar a Cris Nalmóveis, Cris Nalmóveis, é C-R-I-S-N-A-U-M-O-V-S. Ela tem feito um trabalho incrível com grandes marcas, ela traz um pensamento super refrescante ali, inovador para, enfim, marcas enormes, corporações enormes, e é uma pessoa que tem feito muita diferença no mercado. Além de ser uma pessoa super parceira, que, enfim, é super gostoso trabalhar com ela, acho que ela tem pensamentos e enfim, temas que ela debate que são super interessantes para a gente. E por último, mas é um último com muito destaque, eu vou indicar a Valéria Barcelos, Valéria Barcelos com dois L's, oficial. Eu conheci a Valéria num curso de letramento sobre diversidade que a gente fez. Ela fez uma aula sensacional, assim, eu fiquei absolutamente apaixonada e obcecada por ela. É uma mulher trans especialista em diversidade e inclusão. Né? Ela trabalha comunicação e artes e ela tem ali um conteúdo muito, muito bom.
Adorei, Brisa. Tô muito feliz com o papo. Aprendi muito, muito obrigado pelo teu tempo, generosidade, disponibilidade de estar aqui. Tô muito feliz. Obrigado.
Imagina, foi um prazer. Obrigada, Lucas.